Cumprimento os senhores vereadores, servidores desta casa, ouvintes da Rádio Agudo e Rádio Alternativa, saudar a todas as pessoas presentes aqui no plenário, todas as pessoas que nos acompanham em seus lares. Saudar a secretária da Saúde, Graciela de Lima Barchetti, também a secretária da Assistência Social, Maria Rosângela. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora Presidente, estão todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 55ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação das atas 28 e 29 de 2022. Se algum dos vereadores quiser se manifestar, está no espaço. Coloco as atas número 28 e 29 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. As atas 28 e 29, aprovado por unanimidade de votos. Passamos de imediato às correspondências expedidas. Se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura, está no espaço. Não havendo pedidos, passamos às correspondências recebidas da mesma forma. Se algum vereador quiser que se faça a leitura.
Boa noite, senhora presidente. Vereador professor Tiago pede a leitura da correspondência 158.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre número 158 de 2022. Senhora Presidente, visando instruir o procedimento número 017-08-000-151-2022, relativo à função de contador da Câmara de Vereadores de Agudo, solicito manifestação sobre as tratativas para a realização do concurso público e definição dos cargos a serem preenchidos, dado o que fora referido no ofício número 55 de 2022, de 13 de abril de 2022. Outro sim, solicito que informe o nome do servidor responsável pela função de contador da Câmara Municipal, tendo em vista que Volgan Amadeus ocupa o cargo em comissão de diretor da Casa. Favor mencionar o número de ofício na sua resposta e preferencialmente enviar de forma eletrônica no portal do Ministério Público na internet http://www.ministeriopublico/atendimento e envio de documentos. Prazo 30 dias. Anteciosamente, Daniela Subrac Gaspar Reis, promotor de justiça.
Senhora Presidente, eu gostaria da leitura da 159 de 2022.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre número 159 de 2022. Assunto: convite para evento festivo em 30 de junho. Excelentíssima Senhora, o Lions Clube de Agudo tem a satisfação de convidar Vossa Excelência e cônjuge para a reunião festiva de transmissão de cargo da diretoria do clube, que será instalada em 30 de junho de 2022, às 19h45, na sede do clube. Vossas presenças serão motivo de honra e darão ao clube a dimensão de seu conceito como associação devota ao serviço voluntário de assistência, de formação e de promoção social e humanitária. Para permitir a necessária elaboração do protocolo, será desejável que a presença seja manifestada com antecedência ao signatário. Com saudações leonísticas, Paulo Augusto Villaman, presidente.
Não havendo mais pedidos, passamos e peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 60 de 2022. Autoriza a contratação de professor de dança folclórica e maestro para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, submeto para apreciação desta colena Casa Legislativa o projeto de lei que busca autorização para a contratação de um maestro de até 10 horas semanais e um professor de dança folclórica alemã de 20 horas semanais. A denominação maestro refere-se àquele que rege uma banda, coral, orquestra ou qualquer grupo musical. Para este, atribuem-se as funções de dirigir e coordenar a função de cada músico. Em relação ao papel comparado ao regente, salienta-se que, em suma, o regente é um profissional com educação formal que comanda uma orquestra musical ou coro, enquanto o maestro é um título para um músico que desempenha a mesma função, contudo, sem a necessidade de uma formação musical. Tal contratação justifica-se dada a necessidade de atender à demanda do grupo instrumental tocata, visto que esse compõe os grupos artísticos de representação oficial do município de Agudo, decreto número 053 de 2014. O grupo instrumental tocata remonta suas origens no ano de 2011 e passa a ser reconhecido formalmente como entidade representativa deste município, a partir da Lei Municipal nº 1967, de 2014, que atribui denominação patronímica às estruturas culturais, onde a Escolinha de Música, criada a partir da Lei nº 940, de 1994, passa a ser denominada Grupo Instrumental Tocata. Desde sua formação, o grupo procura, através do voluntariado e de seus membros, valorizar e incentivar a cultura da música, mostrando talento, dedicação através das importantes participações do grupo em eventos regionais e estaduais, levando o nome do município de Agudo. Tal grupo, até o momento que antecede a pandemia, vinha realizando notáveis apresentações em eventos culturais consolidados pelo calendário oficial de eventos do município de Agudo, dentre outros eventos da região central. Cabe enfatizar que a recente contratação da regente, com carga horária de 20 horas semanais, veio suprir unicamente a demanda do Coral Municipal Agudo Encanto, Lei Municipal nº 940 de 1994, tendo-se em vista a atuação deste profissional durante 10 horas semanais junto ao Coral Agudo Encanto, coral na modalidade adulta, e 10 horas junto aos alunos das escolas municipais, no período de contraturno, a fim de ser criado futuramente formalizado o coral na modalidade infantil juvenil deste município. Quanto à contratação de professor de dança para o grupo de danças, expõe-se tal necessidade, visto que o grupo compõe os grupos artísticos de representação oficial do município de Agudo, decreto número 053 de 2014. O grupo de danças folclóricas alemães Freundschaft foi fundado em 10 de junho de 1992, devido à necessidade de resgatar a cultura alemã no nosso município. Para além da expressão artística pelo movimento do corpo, a dança preserva os costumes de uma etnia através da vestimenta, dos acessórios, das músicas na língua alemã ou em todo o simbolismo que representa a centralidade. O grupo Freundschaft sempre foi um dos responsáveis por perenizar a cultura, saberes e ritmos germânicos no município de Agudo, que tem como os principais colonizadores, os imigrantes alemães, e desde a sua fundação, o grupo vem representando o município em inúmeros eventos de cunho cultural nos mais diversos locais do Rio Grande do Sul. Diante do exposto, justifica-se a contratação de um maestro com a carga horária de 10 horas semanais para o grupo instrumental Tocata e um afim professor de danças para o grupo de danças folclóricas alemães Franchó, com carga horária de 20 horas semanais, para permitir a continuidade dos trabalhos desenvolvidos por essas entidades de representação oficial do município de Agudo. Assim, solicita-se a aprovação desta proposta legislativa ao tempo que renova os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei número 61 de 2022. Cria travessa no plano diretor da cidade de Agudo. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda casa legislativa o projeto de lei que cria travessa no plano diretor da cidade de Agudo. Justifica-se a criação da travessa para viabilizar lotes na área urbana, com alteração na quadra B2, conforme memorial descritivo em anexo, sendo que essa servirá de via de acesso aos proprietários desses novos lotes. A via a ser criada é classificada como via local, assim descrita na Lei Complementar 10 de 2011, artigo 139. Sendo assim, senhora presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei número 62 de 2022. Cria ruas e quadras urbanas constantes do plano diretor da cidade de Agudo. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que cria ruas e quadras urbanas constantes do plano diretor na cidade de Agudo. Justifica-se tal criação como um passo para a regularização da área constante no mapa para fins residenciais. As dimensões e localizações constam no mapa e memorial descritivo, anexo ao presente projeto de lei, restando criadas as quadras J3, L3, L3A, M3, N3, O3, P3, Q3, R3, S3 e L1, e ruas A, B, C, D, E, F, G e H, e prolongamento da rua Ramiro Barcelos, prolongamento da rua Romildo Jäger. Diante do exposto, solicitamos a aprovação dessa proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei número 63 de 2022 altera a Lei 1014 de 1995, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Agudo. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que altera a Lei 1014 de 1995, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Agudo. O presente projeto de lei objetiva, principalmente, adequar a redação do Código Tributário Municipal, no que diz respeito à dedução dos materiais quanto da prestação dos serviços descritos no item 7.05, reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeita ao ICMS, da lista constante no anexo da Lei 1014 de 1995. Que institui o Código Tributário Municipal. Observam-se os contribuintes que a possibilidade de opção por um regime especial de tributação onde fosse permitida pela municipalidade a dedução, de maneira presumida, desses materiais, viria a facilitar a operacionalização das empresas prestadoras desse serviço. Diante do exposto, solicitamos a aprovação dessa proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Requerimento número 30, de 20 de junho de 2022. O vereador que subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 62 de 2022 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, Rio Grande do Sul, 20 de junho de 2022. Assina vereador Pato Niemeyer. Pedido de informação número 16 de 17 de junho de 2022. O vereador, infracionado com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente tabularmente as seguintes informações sobre despesas realizadas a título de manutenção de implementos agrícolas nos anos de 2021 e 2022. Letra A. Implementos que passaram por manutenção. Letra B. Prestador do serviço. Letra C. Serviço realizado. Letra D. Valor pago. Letra E. Data do empenho. E letra F, data do pagamento. Agudo, 17 de junho de 2022, assina vereador Bote. Senhora Presidente, seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Quero cumprimentar o orador da Tribuna Livre, o senhor Jairo Brandão. Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora Presidente, colegas vereadores, servidores da Casa, ouvintes da Rádio Aguda e da Rádio Alternativa, Graciela, Secretária da Saúde, as pessoas aí da Aspoag, Jair Brandão, que fará uso da Tribuna Livre. Eu tenho aí uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras a respeito de parada de ônibus. Continua o foco. Eu até nem ia comentar mais, mas a semana passada a internet estava bombando aí com uma live da Vares do Agudo a respeito de uma parada de ônibus que faz muito tempo que foi retirada do local e que ia ser feita outra, né? E até hoje nada. Daí ainda essa senhora me ligou à tardinha, eu disse para ela que não era para se preocupar, que a perda 13 de maio está na mesma situação ali, perto do Celso Mundo, está a mesma coisa. Eu acho engraçado tanta hora extra bombando final de semana. Não sei se não sobra uma meia dúzia de dois ou três para fazer umas paradas aí, porque muitas crianças aí esperando o transporte escolar no tempo, no inverno, frio, garoando, chovendo. Não sei o que está acontecendo. Florescente do seu Jonas Richter, na descida da igreja que vai para o canto católico. Já faz tempo que eu estou cobrando também e nada. Danilo Martins, comentei semana passada, me ligou à tardinha, deram uma passada por lá, só olharem, mas fazer que é bom, nada. Quebra-mola aí no bar do Olavo. O pessoal está à espera, fizeram um e estão esperando o outro. Até sábado eu fui lá dar uma olhada, né? Achei engraçado. Vice-prefeito, secretário, todo mundo lá, e não vire daquele valo ali, tem um metro de entulho dentro para tirar. A hora que dá uma chuvarada já vai inundar tudo o centro aqui, no, descendo a cooperativa, posto, Sicredi, tudo pouca coisa e nada. Passei a tardinha no bairro Caiçara. As ruas lá e o calçamento tá um caos. Então eu fui cobrado ali no, em volta do prédio ali da lixeira. Tinha uma lixeira lá e também levaram embora e não voltou mais. A entrada do Nidolfo Klein, Nova Boêmia. Falei sábado com o pessoal que mora ali. Ali, todos os secretários, a senhora me passou que foi lá dar uma olhada, vice-prefeito. Aí ela colocando chove, as crianças fiquem sem escola porque não passa ali. Que é só colocar uns 5 tubos de metro que já resolveu o problema, mas não, eles vão olhar, como é que diz ela, mas fazer tá difícil. Pessoal da Nova Boêmia me ligaram à tardinha também para parabenizar a RGE, que está fazendo um belo de um serviço de roçada, de limpeza lá, troca de postes, já se precavendo para o verão depois, né? Outro assunto ali é a escavadeira hidráulica que andou virando ali, despraiado, né? Que vai para a linha Teutônia. Sábado essa máquina vai fazer 90 dias que virou, e essa máquina até hoje não foi consertada, né? Então eu não sei o que está acontecendo, porque uma máquina 90 dias não conseguir consertar, aí só pode o telefone dos vereadores não parar mesmo. Estava falando, falava tanto do governo do Lauretz, que estava ruim, né? Mas vocês podem ter certeza que esse do Quito está muito pior. A única secretaria, até a Graça está aí, para dizer bem a verdade, é a tua que está funcionando. Porque o resto está um caos. A ligação é todos os dias, e gente falando mal. De secretário que não atende telefone. Então, está na hora de se pensar ali como é que eles vão agir, vão ter que agir diferente. Seria isso aí, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente Isabel, os demais colegas vereadores, secretários Graziella e Maria Rosângela, ao Jairo, da Tribuna Livre, servidores da casa também. Vou agradecer a especial secretário Obras e o diretor Renato, que fizeram um patrulhamento e limpeza na Avenida Tiradentes de tarde, entre a Emílio Trepton e a Barão von Calden. Foi feito um belo serviço, até a pedido dos moradores, agora veio o agradecimento deles também. Programação da Volksfest será conhecida nesta semana. O lançamento oficial da programação da Volksfest em Agudo acontecerá no dia 24, sexta-feira, em evento no Centro Comunitário Luterano. A atividade inicia às 19 horas, quando serão apresentados os novos trajes das soberanas. A noite ainda contará com apresentações culturais do Coral Municipal de Agudo, Encanto, do Instituto de Arte e Cultura Raquel Melo, música com os irmãos Greppner. Exposição de arte com a temática Patrimônio Natural e Cultura de Agudo. Após as apresentações artísticas e culturais, será divulgada a programação da 32ª Volksfest, que acontecerá de 16 a 25 de julho. A edição deste ano contará com o Festival de Sopas, desfile em homenagem ao Colono e Motoristas, Expo Volks, entre outras atrações. Conforme lei, a Volksfest em Agudo está oficialmente inclusa no calendário oficial de eventos do Estado do Rio Grande do Sul. Publicado o edital para construção do espaço da agricultura e artesanato no Jardim do Povo. O projeto é a construção de 10 cabanas no estilo germânico em Jaimel. A Prefeitura de Agudo publicou em edital número 43/2022 para fornecimento de materiais e mão de obra para execução da primeira etapa da obra do Volksgarten, Jardim do Povo. O recebimento das propostas está marcado para o dia 15 de julho. O projeto dessa primeira etapa do Volksgarten é a construção de 10 cabanas no estilo germânico, para utilização dos produtores familiares e artesões. Os espaços foram pensados em valorizar as tradições da colonização alemã da cidade e fortalecer um local para que os produtores da cidade possam expor e vender os seus produtos. O valor estimado da obra é de R$ 297.990, com prazo de execução de 3 meses. Com recursos são provenientes por meio de transferência especial da emenda parlamentar da deputada federal Maria do Rosário, com contrapartida do município. Era isso no meu primeiro espaço.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que acompanham os trabalhos da casa aqui no plenarinho, aos ouvintes das rádios que acompanham e acompanharão amanhã, minha saudação. Como era o conhecimento de já assunto abordado há várias vezes aqui, hoje fui procurado por um cidadão que mora na volta dos Balsam. Ele me relatava da dificuldade do filho dele em frequentar as aulas em dias de chuva. E me mostrava, inclusive, que ele passou de moto no arroio e teve que se molhar tudo para passar. Essa situação a gente sabe que não é de hoje, mas se criou uma expectativa de que seria resolvido. E as pessoas estão no aguardo de que alguma solução aconteça, alguma melhoria, de uma forma ou outra, uma ponte, alguma coisa ali, para que o ônibus possa transitar tranquilamente nos dias de chuva naquela localidade, sem precisar retornar, e até porque fazer a volta, segundo o morador, é mais de 4 km a mais que ele tem que fazer. E a estrada é estreita, e de moto tem dificuldade de transitar em dia de chuva também. Temos uma outra situação que eu ainda não tinha abordado, mas ontem eu passei na frente, na rua Eduardo Guerck, na Vila Caiçara. Tem uma boca de lobo ali que foi aberto, um baita de um buraco. E já fazem umas 3 semanas ou mais que eu passo ali e vejo na mesma situação. E as pessoas, isso inclusive oferece risco para quem passa ali, transita por ali. Então, e sem contar que tem entulhos na rua, galhos, e a necessidade de fazer uma limpeza e resolver essa questão nessa boca de lobo ali. O calçamento na rua Pássaros e Flores, ali na vila, já é um assunto relevante que nós abordamos em várias sessões. A gente espera que pelo menos são alguns lugares ali que, inclusive, os veículos de pequeno porte batem embaixo. Então, pelo menos fazer uma melhoria naquele local onde é que está pior ali, né? Estrada geral da linha dos Pomeranos. Essa estrada me causa uma estranheza que as caçambas da prefeitura passam diariamente, várias vezes, né, naquele trajeto ali, logo acima do acesso que vai para a Cascata Raratz. É um trajeto curto, alguns locais foi colocado material, mas ficou uma parte de fora aí que não foi contemplado, e as cabeças de pedra estão tomando conta, só tem buraco e pedra ainda. Então a necessidade de se colocar, e eu acho até em benefício dos próprios veículos da prefeitura e de toda a população que transita ali, porque diariamente as caçambas passam por ali para buscar material na cascalheira ali de cima, brita. Então acho que é de suma importância dar uma melhoria naquele trajeto ali, que é um trajeto curto e que precisa de uma atenção. Seria isso nesse espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, a vereadora Isabel, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento em especial o orador da tribuna, o senhor Jairo Brandão, também cumprimento os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Procuro sempre, nesse primeiro espaço, levar o conhecimento do Executivo, algumas questões que chegam até a nós, como vereadores. E chegou só a título de melhoria ao governo, não é crítica ao governo, mas sim melhoria. A escola Luiz Germano Petter, eu sei que está tendo uma construção, está tendo uma obra junto à escola. E vários pais me questionando de que a obra está demorada. E aí tem um relato aqui de um pai que falou junto à empresa que está lá fazendo a obra na escola Luiz Germano Petter, de que muitas vezes está faltando material e o material é fornecido pela prefeitura. Então, quem sabe a secretaria responsável, talvez, não sei em que pé está isso, mas a grande maioria dos pessoal que está fazendo a obra lá é uma empresa terceirizada, uma empresa contratada pela prefeitura, mas o material é fornecido pela prefeitura. Então, quem sabe que se dê uma atenção especial, porque isso dá um transtorno muito grande aos pais que têm o dia todo de trabalho e têm a criança, porque lá temos a creche também, e deixam o seu filho lá. E pelo que o relato do pai é que está se concentrando muitas crianças numa sala de aula. Então, quanto mais rápido essa obra estiver pronto, com certeza normaliza toda a função dessas crianças na Luiz Germano Petter. Não é uma crítica, mas sim é uma forma de tentar melhorar, pois a gente sabe de que muitas pessoas deixam o seu filho lá porque existe a creche e eles têm os compromissos, que têm um emprego e que têm que cumprir a carga horária do emprego. E às vezes, num dia que não dá para deixar, não tem, talvez, aonde quem tem vovó pode deixar com vovó, mas quem não tem, às vezes, fica difícil. Mas é só um relato, não foi somente um pai, foi mais pais que me procuraram para relatar a situação. É uma forma de tentar terminar o mais rápido possível a obra. Tivemos a sessão anterior, o uso da tribuna pelo empresário Carlos Roja, sobre uma obra, várias obras que então, estamos esperando a conclusão e até o início, principalmente de calçamento aqui no município. E, graças a Deus, depois que foi usada a tribuna pelo empresário, que é o responsável pela elaboração daquela obra, e relatou que estava se esperando a preparação da cancha da rua para posteriormente colocar o paralelepípedo em cima ou a pedra, que hoje é de cimento, e a obra está em andamento. Então, às vezes é importante se utilizar dessa tribuna, reforçar, colocar a verdade ali. A verdade é importante, não adianta querer colocar indução de algo, mas sim a verdade. E a verdade era clara, que ele colocou que só faltava preparar a cancha para posteriormente colocar a pedra. Essa é a verdade. E essa obra faz 1 ano e 8 meses que foi licitada e teve início nessa semana. Então, só para vocês terem uma ideia. Dinheiro em caixa, licitada, em 1 ano e 8 meses e não teve início. E a verdade foi esclarecida pelo orador da Tribuna Livre. Não foi o vereador Itamar, que é contestado por ser oposição, mas foi o empresário que não fez porque a cancha não estava pronta. e quem faz a cancha, quem tem que dar preparado, é o Poder Executivo e a Administração Municipal. Seria isso.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Quilha.
Senhora Presidente, colegas vereadores, servidores da Casa, saudar a imprensa, demais ouvintes, saudar as secretárias Maria Rosângela e secretária Graciela, demais pessoas presentes no plenarinho, cumprimentar também o orador da tribuna livre, o senhor Jairo Brandão, cumprimentar a ASPROAG, Associação dos Produtores Rurais de Agudo. Eu tenho alguns pedidos para o setor competente quanto às recuperação das estradas vicinais do interior do nosso município, onde é feito o transporte escolar, que se dê uma atenção especial, já que existe uma previsão de bastante chuva para os próximos dias. Também, como já foi feito pelo colega vereador Bode, insistir no pedido de uma parada de ônibus próximo ao pórtico, já feita também pelo colega vereador Áureo Quirinos. Também está sendo feita a limpeza na cidade, pedir a continuação da limpeza da cidade, já que se aproxima a nossa Volksfest, talvez a maior festa do nosso município. E também que se faça, que se dê uma atenção especial na parte alta do bairro Caiçara, nas ruas da parte alta do bairro Caiçara. No momento seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, servidores da casa, as pessoas que nos ouvem através das rádios e mídias sociais, servidores e também o orador da noite, o senhor Jairo Brandão. Esse meu espaço sempre trago assuntos propositivos e informativos e hoje não é diferente. O vereador, colega vereador Dário, vereador da bancada do governo aqui, representa o governo aqui na casa, já trouxe sobre alguns dados sobre o Volksgarten, né? E eu também não posso deixar de aproveitar essas suas palavras, vereador, e mencionar que esse edital que está aí lançado pelo Poder Público, né, o edital 43/2022, sobre as 10 cabanas, 10 casinhas de espaço físico sólido para melhor acomodação dos nossos produtores, dos nossos artesãos, das pessoas que produzem no nosso município e fazem sim a comercialização. Vi aí nas redes sociais e vi pessoalmente também nos últimos dias a feira, abaixo de chuva, vento e frio, isso é desumano. Então, essa administração, através do prefeito Luiz Henrique Kittel, através das secretarias, através das emendas parlamentares, emenda parlamentar citada pelo colega vereador, está trazendo sim a possibilidade de ter um espaço de acomodação para que seja sim comercializado estes produtos com maior conforto. Anexa-se a isto, a este assunto e de grande relevância, uma emenda parlamentar que veio esta semana, que Agudo foi presenteada, vamos dizer assim, foi anexado junto ao Jardim do Povo, junto ao Volksgarten, uma emenda parlamentar de R$ 250 mil para obra em infraestrutura turística em Agudo. O projeto agudense foi inscrito pela Prefeitura de Agudo e foi o mais bem avaliado entre os 114 propostas recebidas. Isto é uma emenda parlamentar do deputado federal Marcel Van Hatten. Ele tem uns critérios, ele arrecada, ele postula os projetos dos municípios do Rio Grande e faz por categoria, para que se esteja essa indicação de emendas, né? Então, vem a agregar mais R$250 mil para o Volkswagen, né? O projeto de Agudo prevê a construção do Volkslager, armazém do povo, que fortalecerá a oferta turística do município por meio da gastronomia. O espaço fará parte do Centro Volksgarten, Jardim do Povo, que integrará comércio, culinária, eventos e lazer. A partir deste centro, espera-se o aumento do fluxo turístico no município, além da geração de empregos diretos e indiretos. Então, é muito interessante. Tem mais uma parte aqui. Além de Agudo, foram, só para ver a dimensão e como que são os critérios do deputado, né? Ele escolheu 6 municípios, foram selecionados, não que ele escolheu, foram selecionados 6 municípios apenas, né? E entre os 114. Os municípios são São Sebastião do Caí, Candelária, Derrubadas, Maratá e Moro Reuter. Então, Agudo foi, mais uma vez, brindada com uma emenda parlamentar do deputado federal, e isto deixa a população agudense, alegra ainda mais esse grande empreendimento, vamos usar esta palavra, que vai trazer, sim, muitas possibilidades para a agricultura, para o turismo, para todos os que vão usar esse espaço. Costumeiramente, eu uso meu espaço só para o que eu falei no início, mas hoje eu preciso, vereador líder do PP, o senhor volta aqui de novo com paradas de ônibus. Quando que nós aqui da bancada do governo, nós já esclarecemos de que a Secretaria de Obras está executando essas paradas de ônibus. Elas estão acontecendo região por região e assim vão continuar. Os trabalhos são de acordo com as possibilidades de material humano para executar. Então nós precisamos ter paciência. Vista que não é o primeiro ano que chove e não é o primeiro ano que falta parada de ônibus. Então tenhamos paciência. Peço para a população para que tenha esse entendimento que esta administração, a Secretaria de Obras, está sim executando as paradas de ônibus para as crianças e para todos que necessitam para tal. Seria isso no meu espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pela rádio, que transmite ao vivo e que será retransmitido amanhã também pela outra rádio, e em especial também à população que se encontra aqui nas galerias da Câmara de Vereadores. Essa semana, a secretária de Educação, Emanuele Unfer, ela está em Portugal, está representando o nosso município de Agudo, não só o nosso município, mas como o nosso país, num seminário internacional e educacional. Que ótima notícia! Ela vai apresentar um projeto de leitura que ocorre no município de Agudo, que é o Trilhos da Leitura. E ela foi convidada para representar nosso município, nosso país, lá na Europa. Então, isso é um fato que merece ser destacado. Quando que o nosso município teve voz para representar, para apresentar o que de bom está sendo feito na nossa cidade, com as nossas crianças. O município de Agudo, não só nas páginas policiais, como destaque, mas destaque como coisa boa, coisa positiva. Isso é que nós queremos. E há de se destacar que a secretária Emanuele, para não perder dias de trabalho, está se utilizando o seu período de férias para fazer isso. E ainda, essa viagem ela foi com recursos próprios. Há que se destacar isso. Então, parabéns à secretária, parabéns à sua equipe, parabéns aos professores, aos estudantes, que todo um conjunto formula um projeto educacional como um todo. Uma segunda situação que gostaria de destacar e quero alertar o município de Agudos, munícipes, sobre a duplicação da 287, a rodovia. É fundamental o município de Agudo abrir os olhos para a situação e participar, estar envolvido desse processo como um todo. Obviamente somos favoráveis à duplicação, todo mundo é favorável. Mas precisamos estar atentos, colegas vereadores, a essa situação. Que cada um busque informações sobre esse fato, porque muitos dos moradores na margem da rodovia serão prejudicados da forma como querem fazer. Muitos irão perder espaço de estacionamento, irão perder espaço na frente dos seus comércios, principalmente esses comerciantes. Há de se ter atenção total nisso. E essa semana teve uma reunião via rede social para tratar da criação de um conselho de moradores interessados, populares e também com agentes políticos e servidores estaduais e da empresa que vai fazer o trabalho. Muito interessante, então, a gente estar atento à situação aí da duplicação da 287. Eu tenho relatos que comerciantes foram notificados pela empresa e que ela vai tomar posse até a porta dos estabelecimentos comerciais. Isso será um crime se vai ser feito isso aí com os nossos comerciantes. Abre-se o olho da situação e que cada um procure informações e que pressione agentes políticos e agentes públicos, servidores também da EGR ou mesmo dessa empresa que vai construir essa obra aí. Muito importante agudenses abrir o olho nessa situação aí.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste na galeria, a quem nos escuta na Rádio Aguda Alternativa e também na reprise de amanhã. Ao orador da Tribuna Livre, Jair Brandão, seja bem-vindo, e aos secretários da Saúde e da Assistência Social, Aspoag, que também se faz presente. Não sou de fazer isto, mas mais uma vez vou pedir para deixar registrado o bueiro na Estrada Geral do Pinhal, em frente à residência do Hélio Friedrich. Já fui falar com o secretário há tempos atrás, então está demorando, já fazem seus 3 meses aí que eu falei com o secretário, e eu gostaria que fosse trocado. Também do Imo Marotes, na mesma situação, cada chuva é uma água que cruza por cima, o bueiro está entupido, de repente é só a limpeza, mas infelizmente até hoje não foi feito. Também Jonas Fielder me pediu 2 cargas de material, que está intransitável, a estrada dele até a residência. Da 287 até a residência. Precisamos ajudar os pequenos produtores rurais, até porque temos agora uma lei aprovada da porteira para dentro. Também quero fazer um registro aqui, que o rolo compactador, se não me falha a memória, acho que faltou água no radiador, parece que fundiu o motor, né? O bode, acho que tu esqueceu. Mas sinto muito. Acho de grande valia a secretária estar nos representando em Portugal e naquela região. Mas, como o vereador Bode já falou, o vereador Gerson também, vejo ainda crianças sem transporte escolar. Enviei um anteprojeto ao executivo há tempos atrás, até hoje não recebemos nem retorno. Hoje nós estamos praticamente na metade do ano. Férias escolares daqui a uns dias e ainda temos problemas de transporte. Eu acredito que não seja valor financeiro que está impedindo de transportar esses alunos até os colégios. Gostaria que o órgão responsável, vamos dizer assim, que a secretária deve ter alguém responsável por esse setor que tome as providências e resolva isso o quanto antes com esses alunos. E quanto às paradas de ônibus, eu tenho que lhe confessar, vereador Everson, que um ano e meio já teria dado tempo para fazer aquelas na entrada do pórtico, que já foi começado na outra administração, já que não foi só agora, eu sei, eu lhe entendo, mas acho que já deveria ter tempo até para terceirizar. Eu sei que o Dyer é um empecilho, mas a gente vê nessa rede de água aí que não é tão empecilho, a gente tem que, de repente, chegar no lugar certo, na hora certa. Mas fiquei feliz essa semana em ver a Dico Alimentos e a Cooper Agudo fazendo a entrega da viatura semi-blindada e que eles proporcionaram a brigada. E fiquei feliz também com o que a Vanessa da Dico fez na colocação, que vai proporcionar também o mesmo veículo para a brigada de Paraíso do Sul, para dar um pouco de retorno aos seus clientes de Paraíso. Acho que isso é bem sensato de uma empresa do tamanho da Dico Alimento, e estão de parabéns a Dico e também a Cooper Agudo. No momento seria isso, senhora presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre, onde temos inscrito o senhor Jairo Brandão. Assunto: MP e população agudense.
Boa noite aos vereadores, à presidente da casa, à imprensa, a empresa que, né, que transmite via rádio e assim por diante, pessoal que está no plenário. Primeiramente, queria dizer para vocês, vereador, antes de puxar esse diálogo com vocês, trazer essa situação, que é bem complicado, perseguição de alguns contra a minha pessoa, por ter esse ponto de vista meu, que muitas pessoas se sentem representadas cada vez que sabem que eu vou usar essa tribuna aqui. Tem mensagem, como o vereador se manifestou aqui sobre questões de parada e assim por diante. E eu tento, da melhor forma, buscar diálogo com a administração e assim por diante. O vereador Pato, o senhor citou que está sendo feita as paradas de maneira que estão trabalhando. Eu vejo alguns funcionários fazendo hora extra, final de semana e assim por diante, para fazer uma coisa ou outra. Mas o que acontece? As paradas não dá para dar prioridade? Todo santo dia, toda segunda-feira, parada de ônibus. Tá parado? Eu pergunto se em tempo de campanha não era mudança. Agora nós estamos tendo justificativa. Tem pessoas que vêm falar assim, não, nós não temos aqui. Claro, nós vimos as coisas que o governo está fazendo. Só que eu e a sociedade, nós não estamos aqui. Sobre as coisas boas que estão acontecendo, nós estamos vendo, o povo está vendo. Mas sobre as questões erradas, nós temos aqui para apontar, porque ninguém mandou prometer, então é por aí a coisa. O que acontece? Então, assim, eu peço para parar de estar se exaltando sobre essa questão, mais serviço e menos discussão. E sobre esses, bem citado, pegando o gancho da sua conversa, a vereador professor, sobre alertar, sobre a que vai aumentar RS, seria bom pegar e se preocupar com essas paradas que tem nesses lugares para ajeitar. Seria bem mais fazer uma reversão aí, dar uma prioridade. Mas o assunto que eu vim falar, me manifestar aqui no plenário hoje, vereador, sobre o senhor pegar e falar aí, o vice-prefeito, eu tive com ele em uns lugares aí, e eu penso assim, e creio que a própria democracia é dessa maneira, como foi explicado por uma pessoa que usou a tribuna aqui. Eu fui com o vice-prefeito até um certo endereço aí do pessoal. Eu fiquei até com vergonha que, infelizmente, eu estava junto quando foi prometido um trabalho bem feito. E eu peço desculpa para essas pessoas aí. Então, o tema que eu abordei essa noite foi sobre questões do Ministério Público. Não só eu, mas eu vejo falar de outras pessoas que nós não procuramos mais o MP ultimamente, não temos procurado muito. Não é que nós não enxergamos coisa errada. Nós enxergamos. E primeiro, quero falar para todo mundo que vai me escutar amanhã ou depois, que é um direito nosso pegar, se manifestar, se não está gostando, não só de um órgão público, como o judiciário. É um direito nosso. Que a própria Constituição nos resguarda. E esse é um tabu que a nossa sociedade está sentindo na pele a cada dia que passa. Até eu espero que esse lugar aqui seja ocupado pelo próprio algum representante do MP para divulgar, mas não é questão de para ser mais incentivada a sociedade para procurar o MP. Porque às vezes a gente vai querer fazer uma denúncia ou algo do gênero, tem que ir para um lado e para outro, não é questão que não sabe o MP. Vai ligar o telefone, daí chamada, não atende. Desculpa, gente, como eu falei para vocês, esse tabu de nós não se manifestar sobre o que a gente pensa sobre em questões do MP, isso aí é um tabu que nós da sociedade, espero que os vereadores também levem mais para a sociedade, porque a sociedade infelizmente tem medo, porque não sei o que, MP, não, o MP está ali para nos servir à sociedade, estou correto? E não a prefeito e assim por diante, como eu tenho visto conversa para alguns, é simplesmente uma fala polêmica, uma fala polêmica. É promotor, está trabalhando, não sei o que, que é auxiliando. Isso não existe polêmica, isso aí para mim. Será que cada um digere da forma que quer? Não tem um divisor? Não tem lei? Não. O que eu vi o vice-prefeito falar num vídeo não é polêmica. É crime! É crime! Executivo, o legislativo é um órgão. E o judiciário é outro órgão. Como tem prazo, um trabalho de começo, de começar, também tem que ter prazo para terminar. Ou seja, eu sinceramente, eu cidadão Jairo Brandão, e nunca em si falei para algum cidadão pegar e não procurar o Ministério, pelo contrário. Vão lá, procura o MP, procura o MP. Vou lá, falo, não, mas aqui, não sei o que, tá meio complicado, eu não sei, parece que não... Eu até pergunto, eu digo assim, ó, vereadores, talvez o governo tá trabalhando correto, mas depois da falácia dita, eu ia pedir para colocar o áudio, mas em respeito à casa, aos vereadores, às pessoas que estão aqui presentes e aos ouvintes, não. Porque o que foi falado pelo vice-prefeito foi um atentado contra o nosso município. Não vou dizer nem democracia, contra o nosso município. E nós, a sociedade, vereadores e senhores que vão nos escutar amanhã e assim por diante, nós só queremos o benefício da dúvida em relação ao MP e o legislativo. Nós, da sociedade, eu escuto muito, gente, só que o pessoal, infelizmente, estão com medo de procurar o MP. Isso aí não é de hoje que está acontecendo. E muitas pessoas, como me manifestei para vocês, escutam o que é falado aqui dentro dessa casa. Eu vim pedir para vocês o caminho correto. Nós só queremos, a sociedade, queremos o benefício da dúvida. Nós queremos um plebiscito, uma votação justa. Nós queremos do prefeito ou um plebiscito, que a sociedade venha votar. Porque nós não queremos interpretar e queremos a retratação do vice-prefeito em questão daquele fato citado por ele e consumado. Nós queremos a retratação. E para a gente ter o benefício da dúvida em questão de denúncia e assim por diante, gente, para mostrar que aquilo ali não é daquela forma, que foi uma voz infeliz do vice-prefeito, a nossa cidade merece um plebiscito. Eu peço para o prefeito aqui, talvez ele vai escutar, outra hora, talvez não está escutando hoje, mas que ele é um plebiscito. É um direito nosso não só opinar em questões públicas, mas em questões do MP, nós não temos citando e nem botando palavra de ordem para cima do MP, pelo contrário. Nós também podemos dialogar e discutir sobre a questão do trabalho do MP na cidade. Eu mesmo, depois do que eu escutei, sinceramente, eu como cidadão, me desculpo. Eu espero que não é daquela maneira. Espero que não aconteça. Não tem palavra, gente, para pegar e falar. Porque todo mundo pensa assim, não, sobre quando é falar de Ministério Público, quando é para falar, tem que falar bem corretinho, porque senão, meu Deus, vou mandar prender, vou fazer isso. Não, ninguém tem esse direito. Se a gente vem só aqui exigir um direito, pedir um posicionamento. Então, assim, ó, do mesmo jeito que é pago o Legislativo, o Judiciário, também é o povo que paga. E nós temos direito e o benefício da dúvida. Então, por gentileza, eu peço aos vereadores e à atual gestão um plebiscito. Tem votação para o povo vir votar, se está gostando ou não do trabalho, da mesma que apresenta no município, e ponto. Benefício da dúvida. Tá? Era essa a minha palavra. E espero que o povo não perca esperança no MP e que procure o MP e faça as denúncias. Que eles venham e tragam até mim. Era isso, senhora presidente e aos demais vereadores.
Este espaço da Tribuna Livre está destinado ao uso da comunidade. Passamos ao espaço dos oradores do expediente, onde temos vereador inscritos, vereadores Gerson Halberstadt e vereador Dário Schiller. Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Não farei uso do espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu boa noite novamente. Hoje também preciso me manifestar sobre esse assunto em especial, além de outros que eu irei abordar na sequência. PSEG, esse programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública, RS. Parceria em iniciativa privada e ao poder público, com apoio da sociedade, com o objetivo de fortalecer as delegacias regionais da Polícia Civil e Brigada Militar, com a modernização da frota de veículos e demais equipamentos destinados à segurança pública. Importante identificar o patrulhamento ostensivo exclusivo no interior do município também. Participação direta das empresas no aporte de recursos financeiros. Gostaria de agradecer também e exaltar muito a participação das empresas participantes desse projeto. Destaque para a Cooper Agudo e Dico Alimentos, que trouxeram para Agudo no último dia 15 uma caminhoneta Hilux 4x4, semi-blindada. E na sequência virá mais um automóvel Corolla para a Brigada Militar e uma outra caminhoneta para a Polícia Civil. Agudo é referência nesse projeto PSEG. E para complementar e reforçar a segurança pública no município, o Executivo investiu significativo valor nas câmeras de monitoramento para o interior e cidade, bem como da sala de vídeo treinamento na Brigada Militar, além do fato de pleitear mais brigadianos para o município, através de uma agenda muito positiva realizada com o secretário de Segurança do Estado, Tenente Comandante Santa Rosa, onde tenho muita convicção na efetivação desse pleito. Outro assunto que gostaria de abordar é sobre o esporte. E aqui deste já eu Queria parabenizar o prefeito Quito por suas ações de gestão voltadas ao desenvolvimento e crescimento do esporte em nosso agudo. Esporte esse que estava adormecido, esquecido em ser sem prioridade da questão pública. Esporte é saúde, lazer, educação, exclusão social e deve sempre estar inserido como prioridade de políticas públicas. Destaco aqui o projeto Formando Campeões, de autoria do Executivo e aprovado aqui por essa casa, que visa o estímulo e desenvolvimento de todo e qualquer esporte de rendimento a ser praticado por qualquer pessoa agudense e que venha a representar nosso agudo a nível estadual, nacional ou internacional. Temos aqui importantes exemplos, como no voo livre, em agudo, e agora com a retomada da AGF, representando o agudo no futsal gaúcho. Importante destacar também que, em contato com a secretária de Educação e Desporto, vi importantes projetos em andamento para o esporte em outras modalidades também. Agudo sempre teve muita tradição no esporte, com importantes conquistas e participações a nível estadual, como a Avenida e o Porto Alves, no futsal desde os tempos do São Paulo e Plátano, e com conquista do estadual pela AGF há 20 anos atrás. Agudos será sede mês que vem da Copa Ilo Friedrich de futebol de campo, com a participação de diversas equipes a nível estadual e nacional. No vôlei, muito bem representado pelas escolas do nosso município, em competições regionais e estaduais, e muitos jovens precisam sair de agudo para poder ter acesso a competições de alto rendimento a nível estadual. E isso poucos com apoio de poder público em ações que visam estimular e fortalecer o esporte, com apoio de nós vereadores, dos empresários da cidade e da comunidade em geral. Isso irá melhorar muito. Gostaria de destacar também uma importante ação realizada pela Secretaria de Educação, juntamente com o gabinete da primeira-dama, em parceria com entidades do nosso município, empresários e profissionais técnicos, da criação de um grupo técnico de estudo e viabilização da capacitação de recursos para projetos de lazer, cultura, saúde e entretenimento para a comunidade em geral, onde isso deverá trazer grandes avanços e conquistas para todo o município. Outro assunto que trago aqui é, com isso encerrando minha participação nesse espaço, é de sugestão para que nós, vereadores, realizamos um encontro com o Conselho Municipal de Trânsito, CONTRAN, para saber do andamento de alguns estudos e projetos de melhoria para o trânsito aqui da cidade, pois percebo a necessidade de algumas mudanças, adaptações para melhorar a trafegabilidade e principalmente segurança às pessoas. Mas para isso é fundamental ouvir quem domina o assunto, inclusive somar a esse encontro a Brigada Militar e quem mais possa contribuir. Cito apenas alguns exemplos da minha percepção que merecem ser observados e debatidos. Sentido único na rua Marechal Teodoro, no trecho onde está situado a Cooper Agudo, devido ao grande movimento de carros. Sentido único na rua Teodoro Volto, por ser uma rua estreita, dando maior segurança aos pedestres e condutores de veículos. Na rua Voluntários da Pátria, asfalto da Secretaria de Obras, entre a Avenida Concórdia e Borges de Medeiro, é um local muito perigoso, devido ao cruzamento da Borges de Medeiro, somando ao fato das conversões perigosas que estão sendo feitas por a Borges, estando descendo como subindo a Voluntários da Pátria. Quanto às faixas de segurança, especialmente as da Avenida Concórdia, não seria melhor serem demarcadas com certa distância das esquinas? Com isso, tendo maior segurança aos pedestres e maior espaço, visibilidade, segurança ao condutor também, que esteja acessando na Avenida Concórdia. Era isso no meu espaço.
Os próximos oradores serão os vereadores Bode e Áureo Quirinos. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora Presidente, permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos projeto de lei 51 de 2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza abertura de crédito especial no montante de 150 mil. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei 51 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 52 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a concessão de subvenção social. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei 52 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 53 de 2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Produtores Rurais de Agudo, ASPROAG, e da outras providências. Abre espaço para discussão.
Professor Tiago Iener.
Passa a palavra ao vereador, professor Tiago Iener.
Bom, então, estamos apreciando e será colocado em votação projeto que dispõe sobre a concessão de um veículo à ASPROAG. A votação do projeto é hoje, né, e não é outro dia. E certa vez eu fui até a feira do produtor e eu fui alertado de que existia um veículo no município de Paraíso do Sul e que era um bem do município de Agudo. E esse veículo ele foi concedido, aprovado na Câmara de Vereadores na época, isso na outra legislatura, né? Não nessa, obviamente, um projeto que veio do Executivo que estaria sendo concedido, né, a uma instituição, e acabou que ele foi levado para Paraíso do Sul. E tinha um prazo para ele ficar lá e depois ele retornaria. E retornou esse veículo, então. E é este que nós estamos apreciando, esse projeto de lei, a ser concedido à ASPROAG. Meu voto, obviamente, é favorável. Peço que os vereadores todos também assim o façam, porque é um bem público e por que não passar para uma associação de produtores rurais? Todo mundo fala em apoiar o campo, apoiar o meio rural. É uma grande chance que nós temos de fazer a nossa parte nessa noite.
Coloco o projeto de lei 53 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei 53 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 30 de 2022, de autoria, vereador Everson Niemeyer. Requerimento 30 de 2022, abre espaço para discussão.
Vereador Pato.
Passa a palavra ao vereador.
Senhora Presidente, demais vereadores, este requerimento vem à casa através deste vereador e busca urgência especial e sessão extraordinária para a gente apreciar e pôr a voto o projeto 62, né, que regulariza lotes no nosso município. Né, então, motivado, e os senhores e a senhora presidente, os senhores vereadores, são sabedores deste assunto, né, motivado pela proprietária, eu venho à casa e coloco este requerimento e peço para que todos os vereadores assim entendam e votem a favor para que a gente possa posteriormente apreciar e colocar a voto o projeto 62. Seria isso, senhora presidente.
Coloco o requerimento 30/2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Requerimento 30/2022 aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 16/2022 de autoria do vereador Laírton Unfer. Abro espaço para discussão.
Vereador Bota.
Passo a palavra ao vereador.
Fiz esse pedido de informação aí a respeito da manutenção de implementos agrícolas. Todos que passaram por manutenção, prestador de serviço, serviço realizado, valor pago, data de empenho, data de pagamento. Uma surpresa aí, mais de 230 mil reais em reforma desses implementos aí. Eu achei um valor muito absurdo. Então, vamos esperar esse, o que vão passar aí para ver como foi gasto esse dinheiro aí. Seria isso aí.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
É de suma importância, é uma ferramenta dos vereadores o pedido de informação, né, e eu sempre venho a público aqui através do microfone e tenho me colocado desta forma, né, vejo que o vereador ele tem algumas, notoriamente, algumas restrições, né, e isso é a gente vê no passar das sessões, né? Eu já vi comentários do vereador, líder do PP, de que associações não irão funcionar porque daí alguém vai ficar fora da associação, não vai ter implemento. Eu vejo falando que se a máquina está no local, não faz o serviço, é porque não fez o serviço. Se não está no local, é porque não foi lá. É uma coisa assim bem difícil de entender, vereador, mas eu volto a dizer, o caráter do pedido de informação eu não questiono. Eu só questiono que o senhor deveria acompanhar in loco tudo o que acontece, tudo, sabe? Porque eu penso que as associações estão vindo diretamente para que a gente diminua esse valor de manutenção. Nós somos sabedores, vereador, todos nós somos, que os equipamentos, eles já são, vou usar uma palavra bem no popular aqui, eles já são bastante batidos. Eles já vêm recorrentemente tendo reformas, soldas e assim por diante. Isso é incontestável na nossa agricultura, para nos deixar lá para os produtores. O produtor, muitas vezes, ele não tem culpa de que esse equipamento está quebrando. Esse equipamento já está desgastado. E recorrentemente ele vai para manutenção, vereador. Seu pedido é legítimo, não tem problema nenhum. Mas tem que ter algumas situações aí, o entendimento de que se nós queremos ter equipamento para o produtor, se nós queremos ter associação, se nós queremos que a máquina atenda, que ela não atenda, isso nós precisamos verificar no momento oportuno aí. Seria isso, senhora presidente. Senhora
presidente, passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Eu escutei atentamente as duas colocações dos dois vereadores, um questionando, pedindo informação, outro, sou um vereador também que faço vários pedidos de informações, quando nos resta dúvida, e aqui, há poucos dias atrás, o secretário usou essa tribuna e que comentou sobre o valor gasto em reforma de implementos e equipamentos na patrulha agrícola. Então, achamos, e parabenizo o vereador Bode, que fez esse pedido de informação, achamos o valor bastante alto E nada mais justo que através de um pedido de informação e esclarecimento por parte da Secretaria, que isso é o efeito do o pedido de informação, é esclarecimento, é transparência. Então, nada mais disso que você pede aqui. Você pede transparência sobre os gastos, porque achamos que foi bastante as colocações que foi gasto em implementos, em reforma de implementos. Então, a sociedade nos cobra e o vereador está aqui para fazer o papel dele. Então, todo pedido de informação tem um objetivo, é a transparência para a nossa comunidade. E nada mais diferente disso. Questões, se existiu questões pessoais, eu não acredito nessa forma do vereador Borges, mas sim ele está lutando e buscando o que a comunidade dele, os eleitores dele pedem para ele. É transparência. E essa transparência a gente faz através do pedido de informação. Então, nada mais justo que esse pedido de informação, vereador Bode. Eu acho que tu está fazendo o teu papel e esclarecer para a nossa sociedade esses gastos que a gente acha, eu pelo menos acho bastante também. Então, através do pedido de informação vai ser esclarecido isso. Seria isso.
Coloco o pedido de informações 16/2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Pedido de informações 16/2022 aprovado por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente, onde temos projeto de lei 60/2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a contratação de professor de dança folclórica e maestro para suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei 61/2022, de autoria do Poder Executivo, cria travessa A no plano diretor da cidade de Agudo. Projeto de Lei 62/2022, de autoria do Poder Executivo, cria ruas e quadras urbanas constantes do plano diretor da cidade de Agudo. Projeto de Lei 63/2022, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei 1014/1995, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Agudo. Projeto de Lei 56/2022, de autoria do Poder Executivo, cria ruas e quadras urbanas constantes do plano diretor da cidade de Agudo. Projeto de Lei 57/2022, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei número 735/1990, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos. Projeto de Lei 58/2022, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei 2.218/2021, que cria o campo em foco. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Não havendo inscritos, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Dário, vereador Pato.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Prêmio Agro Agudo. Vai reconhecer produtores rurais destaques do município. Com inscrições abertas até o dia 5 de julho, o prêmio vai destacar produtores em 9 diferentes categorias, com o objetivo de reconhecer os agricultores familiares, considerados como destaques nos principais segmentos agropecuários de Agudo. A Prefeitura de Agudo lançou em 2022 a primeira edição do Prêmio Agro Agudo, com inscrições abertas até o dia 5 de julho. A iniciativa vai permitir produtores destaques nas seguintes categorias: produção de arroz irrigado, produção de tabaco, bovinocultura de leite, produção de moranguinho, produção de soja, produção de hortifruti granjeiro e artesanato em madeira.
Outras duas categorias também estão em evidência. A mulher agro, destaque, e jovem agro, destaque também. O objetivo dessas é incentivar o trabalho da juventude e das mulheres no meio rural e reconhecer as suas contribuições para a agricultura do município. Conforme o secretário municipal da Agricultura, Giovanni Noi, trata-se de uma iniciativa que busca valorizar o meio rural e a classe produtora do município. Um concurso que vem para carimbar e reconhecer os nossos produtores, disse Giovanni. O processo da seleção se por meio da avaliação de fotos e representante cada categoria e será dividido em duas etapas. Na primeira, uma comissão julgadora formada por 5 membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CONDERA, com conhecimento nos diversos setores da atividade agropecuária. Irá selecionar até 5 imagens em cada categoria, a partir de critérios como criatividade, organizabilidade e representatividade. Na segunda etapa, as cinco fotos selecionadas por categoria irão para o voto popular nas redes sociais da Prefeitura de Agudo. O primeiro colocado em cada categoria receberá a premiação na forma de um troféu e um certificado. Os demais selecionados receberão o reconhecimento na forma de um certificado. Para efetuar a inscrição, os produtores rurais devem encaminhar o nome completo, categoria selecionada, endereço e foto para avaliação através do telefone 3265-1144. O edital completo está disponível aqui na Prefeitura Municipal.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a população agudense. Esse meu espaço, eu gostaria de reafirmar aqui, vereador Dário, vereador da bancada do governo, aqui nas suas colocações referente a possíveis mudanças no nosso trânsito, convidando os colegas vereadores para que a gente faça uma reunião com o CONTRAN, para que a gente tenha, assim, realmente quem entende, né, vereador, para que a gente possa trocar, bem no português, trocar essa ideia e ampliar esse assunto. Né? Vejo de suma importância as suas palavras, as suas colocações no espaço anterior que o senhor teve. É, falar para o vereador, líder do MDB, sobre a obra, ele falou sobre a obra da creche da Luiz Germano Petter, né, que as pessoas ou alguém teria comunicado que estaria demorando. Segundo eu tenho informações do governo, da administração, é um fato simplesmente do cotidiano da obra em si, né? Então, não tenho esta informação que o senhor passou aqui, não estou lhe dizendo que ela não é verdadeira, estou dizendo que eu não tenho esta informação, né? Até porque, se a gente for falar de creche, tem uma, se eu não me engano, tem uma que está abandonada há muito tempo, né? E não está pronta até hoje ainda, né? Então, isso é uma situação assim que a gente às vezes precisa ter um cuidado, né, para falar, e acredito que essa obra sim está sendo feita da forma que compete e vai com certeza nas próximas semanas ter o seu destino, que é as melhorias para que a nossa meninada lá possa ter ambientes melhores, né? Também falar para o vereador do PP, que mencionou sobre a volta dos Balsam, e é um fato que já vem de alguns anos, e essa administração, sim, ela se comprometeu e está comprometida em fazer essa obra de melhoria para a travessia da população dos munícipes que moram, residem naquele local ali. Né? Isso não foi prometido um período, mas irá ser executado. Isso não tenha dúvida disso, é um comprometimento da administração municipal naquela região, como em muitas outras também. E Vereador, líder do PP, antes eu não consegui terminar no meu espaço, né, e muitas vezes eu vejo aqui, vereador líder do PP, que o senhor tem discursos de que quanto pior, melhor, é o que me parece aqui. Né? O senhor aponta bastante problemas na sua visão, na sua ótica, mas eu não vi até hoje ainda o senhor apontar alguma solução. Né? Então, quem sabe, eu lhe convido, e nós vamos, eu e o senhor, vamos até a Secretaria de Obras, até as secretarias competentes, vamos dar uma circulada junto para a gente ver como de fato funciona, inclusive estendo esse convite aos demais vereadores, né? Não tem problema nenhum, eu acredito que a gente possa fazer isso junto, para que quando a gente use a ferramenta aqui, que é o microfone, para a gente colocar essa opinião para a população, a gente saiba de fato o que está acontecendo antes de falar. Né? Não digo que o senhor fale em verdades, nunca posso dizer isto, são as suas verdades. Mas temos que ter a verdade num todo. Né? Eu vejo aqui que muitas vezes aqui a impressão é que eu tenho que tem muita gente contra tudo e a favor do nada aqui. Isso que eu vejo. Apresentar soluções, poucas se apresentam, poucas. Ouvi do líder do MDB agora, pouquinho no espaço dele, que o pedido de informação é uma ferramenta, mas antes não era. Antes não era. Eu não consigo entender. O senhor tem um histórico baixíssimo de pedidos de informação. Quando o senhor era do governo, quando a sua administração estava à frente do município. Mas agora, agora é uma ferramenta, e eu concordo com isso. Eu disse isso para o vereador líder do PP. É legítimo essa ferramenta. É legítimo. Mas vamos acompanhar a campo. Vamos acompanhar com a população que está aqui. Vamos acompanhar com a população que está lá. Vamos ver com as secretarias competentes como são os trâmites para que se chegue a uma conclusão de cada serviço. Peço isso encarecidamente para todos vocês, todos os colegas vereadores aqui da casa. Seria esse o meu espaço, senhora presidente.
Senhora presidente. Passo a palavra ao vereador professor Tiago Iener.
Sabe que quando eu me propus me filiar num partido e ser candidato, eu sempre pensei em ajudar a população e fazer o diferente. E também a questão do combate à corrupção, isso me fez ser candidato. Porque o Brasil vinha sofrendo muito, nossos municípios, estados, país como um todo. E eu fico preocupado realmente, às vezes, com... Eu quero acreditar que todo mundo quer o bem do município, todos os munícipes querem o bem do município. O setor público, para quem trabalha, ele é extremamente burocrático. Isso é uma outra coisa que eu me disponho a combater, a burocracia. Sou funcionário público, já fui empresário, e a tal da burocracia atrapalha muito quem quer trabalhar e quem quer desenvolver esse país. Ainda no setor público é preciso ter a transparência. E o vereador, me permita citá-lo, o vereador Itamar, falou na palavra transparência relacionando a pedidos de informação. Óbvio que nós vamos sempre aprovar aqui um pedido de informação. Ninguém vai ser contra. Óbvio isso. E que se tenha a transparência. Se foi gasto uma certa quantia em reformas, que se busque o porquê de tanto esse gasto, né? Eu acredito que se teve reforma foi porque precisou. Como é que é o termo que o senhor usou? O vereador Everson citou um termo dos implementos batidos, né? É porque estavam precisando mesmo então de uma reforma, e que são implementos que estarão à disposição da população. E precisamos entregar equipamentos o mínimo no mínimo das melhores condições, né? E um pedido de informação, eu tenho essa anotação aqui, vereador Itamar, e me preocupa essa situação nós enquanto vereadores. 2021, o senhor fez 12 pedidos de informação. Esse ano o senhor fez 3. O senhor sabe quantos individuais o senhor fez em todos os outros mandatos do senhor? Quantos mandatos são? Mandatos? O senhor não lembra quantos mandatos?
Sim.
Olha, eu vou confirmar esse dado, mas em todo o seu tempo de vereador antes, o senhor não fez nenhum pedido de informação. E agora o senhor já fez 15. Seria isso.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder do MDM.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Eu não estou entendendo por que tanta exaltação num pedido de informação por parte do pessoal do governo. Eu não entendo. O que está acontecendo? Será que tem algo errado? Porque um pedido de informação para nós é rotineiro, é normal. Eu nem vou questionar as colocações tua, Pato, e do vereador Tiago. Eu só vou deixar no ar aí para que tanta exaltação em questões de pedir informação. Só isso que eu vou deixar. Eu estou achando que o governo está preocupado com os pedidos de informação. Eu fiz há pouco tempo atrás um pedido de informação com um servidor aqui dentro dessa casa. Teve 12 dias no mês que está escrito lá, justificativa, não bateu o ponto, está escrito a justificativa, compensação de horas. 12 dias dos 22 dias trabalhados. Eu estou só querendo esclarecer, eu não estou condenando o servidor. Eu só quero esclarecer porque a comunidade nos cobra. Por que alguns têm que trabalhar certo? Tem que bater o ponto todo dia, o horário certinho. E alguns lá têm a justificativa que o secretário assina. Por quê? Isso é o verdadeiro pedido de informação. O bode fez um pedido de informação, agora deu uma exaltação aí que eu não estou entendendo. Aqui diz que o bode só aponta problemas. Eu questionei 4 vezes nessa tribuna sobre os calçamentos que não estavam sendo construídos. 1 ano e 8 meses. Sabe qual a justificativa que o governo deu aqui na casa? Que a pedra não tinha resistência. O bloco de concreto não tinha resistência. Não acharam a resistência em 1 ano e 8 meses. Essa foi a resposta que eu tive. 1 ano e 8 meses. Será que foi verdade ou não foi? Daí o proprietário da empresa usou a tribuna e disse que não. Que o que está faltando é preparar a cancha, preparar o terreno. Que ele coloca a hora que está preparado, ele coloca que a preparação do terreno é obrigação da prefeitura. Como é que se faz para achar a resistência da pedra? Primeiro tu tem que colocar um tanto, faz a medição. Se existe resistência, o governo paga. Se não existe resistência, não paga. Se não botou nenhuma pedra, como é que vai ser? A culpada é a resistência da pedra? A verdade tem que ser esclarecida. E o pedido de informação traz a verdade. A exaltação, eu não sei o que está acontecendo, porque essa exaltação por causa de pedido de informação. Há pouco, eu coloquei numa forma boa para o governo, porque fui questionado por alguns pais. Aí eles puxam uma creche lá que está abandonada, que foi dado início, culpando o governo anterior, isso é uma verba federal. Quebrou a empresa que pegou não sei quantas, acho que tem mais de 300 creches no país todo. E aí o governo anterior é o culpado. Está lá abandonado, está o alicerce pronto, foi comprado o terreno, foi tudo para
para fazer a creche. Não foi essa questão que eu levantei só para agilizar a obra, porque tem pais questionando de que enquanto tem obra, não se consegue utilizar aquelas salas de aula. Quanto mais rápida for a obra, mais rápido o colégio estará lá sem obra e com disponibilidade da questão das salas de aula. Isso que eu questionei. Mas eu estou vendo que falar, ajudar o governo não adianta. A gente está aqui para... Eu não sei. A gente dá opinião e é criticado. Seria isso.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Essas questões, elas sempre são bastante debatidas, né? E nós temos isso como propósito aqui na casa, né? Os debates e embates. E eu vejo com toda tranquilidade as colocações do vereador do MDB, líder do MDB, até porque... Como eu disse antes, eu em nenhum momento eu questionei os pedidos de informação, vereador, e eles são legítimos, né? Não tem problema quanto a isso. Algumas situações de quanto ao teor, de como se desenha, de como se faz a narrativa em cima dos assuntos, essas sim. Essas nós temos que ter cuidado, e o vereador, professor Tiago, colocou muito bem a quantidade de pedidos de informação. O senhor mencionou aqui que tem alguma coisa de errado com esse governo por nós estarmos questionando? Não, nós não estamos questionando. O senhor está muito enganado. E será que tinha alguma coisa errado por vocês não pedirem na outra legislatura? No outro governo? É a pergunta que eu deixo no ar. Em relação às canchas de calçamento, vereador, eu tenho acompanhado o desenrolar das canchas de calçamento há muito tempo, vereador. Presente nas ruas, junto com os moradores, junto com a população. Eu tenho certeza do que está acontecendo, né, e vejo que a administração está produzindo as canchas, vejo que tem cancha pronta para a empresa executar a obra. Fui lá na metade da semana, não consigo precisar qual foi o dia desta semana, duas vezes, numa rua que é na Travessa Júlio Noyers, que é perto de onde o senhor reside, né, e acompanhei os serviços já anteriormente, há 40 dias atrás, entre o trajeto que compete entre a Rua Independência e a Rua Duque de Caxias. Segundo o proprietário da empresa, tinha ainda alguma situação a ser feita, alguma melhoria ainda, algum processo que precisava ser feito. Acredito que está tudo nos conformes, pelo que eu entendo, né, vejo que está tudo nos conformes, a cancha está lá, apta a receber a pavimentação. A parte entre a Independência, Rua Independência e a Capitão Gama, da mesma forma, está em fase de conclusão. Eu acredito que são detalhes que muitas vezes diz daqui, e por isso que eu volto a dizer que o ideal seria que a gente reunisse todas as pessoas envolvidas nessa situação, porque fica esse embate que eu disse daqui, o outro vereador disse de lá, o proprietário diz isso, então isso que seria interessante. Até agora, infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso. Eu digo infelizmente. Eu gostaria que isso acontecesse desta forma, para que a gente saia daqui com o bilhete lido, com tudo colocado às claras para a população. Esse é o entendimento do vereador Pato falando aqui. Então, eu vejo que está acontecendo, as situações, elas irão acontecer e as canchas irão estar prontas, já tem pronta e estarão prontas nos próximos dias. Aguardamos o desenrolar, a execução de todas as empresas que precisam fazer tais serviços, né, para que a gente possa levar isso para a nossa população. Seria esse o meu espaço, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Só para informar aí, colega vereador Quirinos, o rolo, ele fundiu o motor por falta de água no radiador, né? Aí fizeram o motor desse rolo, ele estava no galpão ali, só que esqueceram de arrumar de novo o radiador, né? Então continua com o mesmo problema. O senhor colega vereador Pato, eu recebi há pouco aqui de uma colega sua aí, sua amiga, a respeito das paradas, que se tivesse alguma pronta, vocês já tinham postado, e o senhor é para responder ela no WhatsApp quando ela te chama da parada da Vaz do Agudo, que o senhor nem responde ela. Outra reclamação aqui, ó. Fale que... Ai?
Aqui, ó. Não pode falar.
Outra situação aqui, colega, ó. 70 horas, 70 funcionários que tem na Secretaria de Obras, quinta ou sexta ali, 28 bateram cartão às 18 horas, né? Então tem muita coisa que tá mal. Aí tu vai dizer que o vereador bota só criticando, não é isso aí. A respeito dos pedidos de informação, e eu, tu sabe, você também não era vereador nas outras legislaturas, e eu, se eu achar que eu tenho que fazer um pedido, eu vou fazer. Aí... Eu acho que todos sempre vão votar a favor, né? E outra situação aqui, ó. O senhor falou em ir até os secretários. Eu cansei de ir. Vou deixar bem claro. Cansei de ir. Pena da gasolina ainda que gastei andando ali. Que até hoje não foi feito. Sabe que quando faz, eu vou, sou cara humilde e vou elogiar aqui que o governo fez. Quando não faz, eu vou. Semana que vem eu tenho o grande expediente. Eu vou levantar todos. Já tem lá em casa um monte escrito. Aqui, ó, vou citar todos. Aí, então, vamos dizer, o vereador Bode é bocudo. É o que mais eu escuto aqui na rua, aqui, ó. Vereador Bode bocudo e o vereador Itamar bocudo. Mas temos aí, o povo também cobrando direto. Tenho certeza que te cobra também. Eu não sei o que os senhores estão achando aí. Seria isso aí, colega.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Sobre as paradas, novamente, também voltando daí. Tenho informações de que tem um projeto com o Rotary Club sobre essa parada lá no pórtico. E esse projeto está finalmente nos próximos dias será executado, segundo informações que eu obtive. Então, os primeiros dias terá início essas obras lá no pórtico, nessa parada de lá. Era essa a informação.
Tá. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.